Vamos lá? Podcast sobre reações de adição. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão na Química, com mais um podcast para vocês. E é claro, aquela dica de sempre. Não esqueça, é claro, se possível, ter em mão o seu mapa mental. Vai ajudar muito na compreensão do seu podcast, beleza? Vamos lá. Pessoal, esse podcast é o primeiro podcast sobre reações orgânicas. Então eu vou dar um papo rapidinho sobre as reações como um todo e aí depois a gente fala do primeiro bloco de reações. Bom, na verdade são quatro tipos principais de reações orgânicas e um quinto tipo, que eu até coloquei aqui, mas vai ter um capítulo específico só para o estudo dessa quinta reação. Vamos lá? Então, primeiro nós temos as reações de adição. As reações de adição, elas vão acontecer da seguinte maneira. Você vai ter dois reagentes e um único produto. Então, o que vai acontecer é que essa reação geralmente vai acontecer mediante quebra de ligações pi, beleza? Como, por exemplo, a hidrogenação. Você quebra a ligação pi entre dois carbonos e aí entra um hidrogênio para cada carbono, beleza? Então, reações de adição. Inclusive, é a reação do nosso podcast de hoje. Depois vem as reações de eliminação, que é exatamente o oposto da reação de adição. Você tem um reagente e aí dessa molécula reagente você vai acabar eliminando um grupamento, um conjunto de átomos, formando apenas um produto que vai ser originado dessa molécula de início. Então, na reação de eliminação, você tem uma molécula reagente e duas moléculas de produto. Vamos, por exemplo, a síntese de alcenos a partir de álcoois, por desidratação. Sai uma hidroxila e um hidrogênio do álcool, formando hidrocarboneto do tipo alceno, beleza? Depois, em terceiro, e particularmente minhas reações favoritas, são as reações de substituição, me amarro. E dentro das reações de substituição, o que que vai acontecer? Vai rolar substituição, o próprio nome já fala. Você vai ter entrada de um grupo e saída de um outro grupo, beleza? Por isso, substituição, entra um, sai outro. E aí, as reações de substituição muito famosas são as SAE, que são conhecidas como substituição aromática eletrofílica. Ou seja, você tem um anel aromático e esse anel aromático vai sofrer uma reação de substituição. Sai um grupo do anel e entra um outro grupamento. Como, por exemplo, as reações de Friedel-Crafts, que são a alquilação e a acilação. Sai um hidrogênio do anel aromático, do anel benzênico, e entra um grupo alquila ou um grupo acila no anel. A gente vai falar dessa reação no capítulo de substituição. Bom, as reações de oxirredução, geralmente, a gente divide em dois blocos, né? De oxidação e de redução. Galera, oxirredução é toda e qualquer reação em que você tem a transferência de elétrons. Só que na oxirredução, aqui na química orgânica, especificamente, geralmente a oxidação, vamos dizer assim, colocar em linhas mais gerais, a oxidação é o aumento da quantidade de oxigênio. E a redução é a diminuição de oxigênio ou aumento da quantidade de hidrogênio. Beleza? Então a oxirredução, ela sempre vai acontecer a oxidação e a redução junto. Só que a gente tem que focar no composto orgânico. E o que que está acontecendo com o composto orgânico? Se o composto orgânico tiver um carbono lá que está oxidando, que está aumentando a quantidade de oxigênios ou de ligações com oxigênio, beleza, então a reação vai ser de oxidação. Agora, se a gente tem o composto orgânico aumentando a quantidade de hidrogênio, não importa o que está acontecendo com o composto orgânico. Claro, vai ter uma substância oxidando, outra substância reduzindo. Se o composto orgânico está oxidando, tem um reagente que está reduzindo, mas o foco é no composto orgânico, beleza? Agora, se o composto orgânico está reduzindo, eu tenho outro agente oxidando, claro. Então a reação vai ser de redução, sacou? Então o foco é sempre no composto orgânico, reações de oxirredução. Oxidação, eu aumento a quantidade de oxigênio no composto orgânico. E redução, eu aumento a quantidade de hidrogênio nesse composto orgânico, beleza? Bom, depois vem as reações de polimerização. Bom, o próprio nome já fala, são reações em que a gente vai usar para sintetizar polímeros, que são materiais formados a partir de grupamentos pequenos, pequenas unidades chamadas de monômeros, que geram grandes moléculas chamadas de polímeros, beleza? Bom, por exemplo, a síntese de proteínas. Você junta vários aminoácidos e forma uma proteína, beleza? Tranquilo? Bom, fechando esse bloco aí das cinco reações orgânicas principais, bora para as reações de adição. Galera, eu vou fazer a adição em três blocos: nos alcenos, nos alcinos ou alcadienos e nos aromáticos, beleza? Por que nos alcinos e nos alcadienos? O comportamento vai ser similar, porque tanto os alcinos quanto os alcadienos eles têm duas ligações pi, beleza? Bom, primeiro para os alcenos a gente tem quatro reações: hidrogenação, halogenação, adição de hidrácido e hidratação. Na hidrogenação, você tem quebra de ligação pi e adição de hidrogênio. Você vai quebrar a ligação pi entre carbonos, ok? E vai ter entrada de hidrogênio na molécula. É o que a gente chama de hidrogenação catalítica, geralmente catalisada com reação. A reação é catalisada com níquel ou paládio, beleza? O níquel é mais barato, então a gente prefere usar níquel. Halogenação, galera, é similar à hidrogenação, só que a diferença é que em vez de entrar um hidrogênio, vai entrar um elemento da família 7A. Então você vai ter quebra de ligação π entre carbonos e entrada de um X2. O que é um X2? F2, Cl2, Br2 ou I2, ou seja, de um elemento da família 7A. A adição de hidrácido, próxima reação, vamos lá. A adição de hidrácido a gente vai ter que ficar ligado, por quê? Você vai ter a adição de um HX. O que é isso? É um ácido formado por um elemento da família 7A, hidrogênio ligado ao elemento da família 7A. Então, HF, HCl, HBr, HI, beleza? Então, o que a gente vai ter? Quando a gente tem essa reação de adição de hidrácido, eu tenho a quebra da ligação π e a adição de HX, beleza? Só que onde entra o H e onde entra o X? Pessoal, vai rolar uma regra muito importante, coloquei destacadaço no mapa mental, chamada de regra de Markovnikov. O que é essa regra de Markovnikov? Markovnikov diz que o hidrogênio sempre vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, é isso que você vai buscar, o carbono que tem mais hidrogênios ligados a ele. Ah, e dentro da molécula? Não. Entre os carbonos que fazem a dupla ligação. Você tem dois carbonos, C, dupla C. Então, desses dois carbonos, o que vai receber o hidrogênio é aquele que tiver mais hidrogênio, mais hidrogenado. Beleza? Essa é a regra de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Bom, depois dessa reação de adição de hidrácidos, eu queria colocar aqui, já que a gente falou de Markovnikov, um pequeno rodapé, que é a regra de Karasch-Mayo. Sempre que você tem HBr ligado em peróxido, nem HBr junto com peróxido, eu nem coloquei isso, galera, no mapa mental. Quero que você pegue o teu resumo e escreva isso no resumo. Sempre que a gente tiver ácido bromídrico em presença de peróxido orgânico, sempre que tiver ácido bromídrico em presença de peróxido orgânico, vai rolar inversão da regra de Markovnikov. Então, é só. Ah, monstrão, é HCl em presença de peróxido. Não, não importa qual seja o outro composto. Se não for HBr com peróxido, não rola Karasch, beleza? Então, nesse caso particular, HBr em presença de peróxido, o que que acontece? Você inverte a regra de Markovnikov. Então, o hidrogênio ele vai entrar no carbono menos hidrogenado e o halogênio entra no outro carbono, no carbono mais hidrogenado, no caso. Tranquilo? Beleza? Essa é a regra de Karasch-Mayo. Bom, e a última reação de adição dos alcenos é a reação de hidratação. Na hidratação, você vai ter quebra da ligação π e entrada de água no composto. Água, monstrão, como assim? Galera, na orgânica fica mais fácil a gente enxergar a água como H ligado a OH. Hidrogênio ligado a hidroxila, beleza? H ligado a OH. Então, quando você tem H ligado ao OH, você vai ter o H entrando no carbono mais hidrogenado e a hidroxila entrando no outro carbono que estava envolvido na ligação π, formando assim um álcool como produto. Beleza? Bom, então tá aí a reação de hidratação. Para os alcinos e alcadienos, galera, essas quatro reações acontecem. A hidrogenação, da mesma forma, a halogenação, a adição de hidrácidos e. Sempre que você tiver a adição de hidrácido, mesmo em alcino e alcadieno, ela vai obedecer regras Markovnikov. Tranquilo? O grande lance é, que eu preciso comentar com vocês aqui para os alcinos, é a reação de hidratação. Se liga, tanto a hidratação quanto a adição de hidrácidos, elas vão obedecer a regras Markovnikov. Só que o grande lance é, quando você tiver hidratação, você vai quebrar uma pi só. Você não vai ter tipo hidratação total e hidratação parcial, como eu vou explicar nas outras aqui. Você vai ter quebra de uma pi e aí de cara você já vai sintetizar um enol. E aí o enol, ele já tautomeriza, ou seja, já rola um equilíbrio entre esse enol e um aldeído ou uma cetona, depende de qual seja o composto que está reagindo, beleza? Então na hidratação vai rolar uma tautomeria, show? É só essa que recebe, merece um destaque maior. Agora nas outras, hidrogenação, halogenação e adição de hidrácidos, galera. Essas reações todas, elas podem ser totais ou parciais. Se elas forem totais, sai quebrando todas as ligações π, beleza? E entra na hidrogenação, entra hidrogênio. Na halogenação, entra seu halogênio. E na adição de hidrácido, regra de Markovnikov, entra o H no carbono mais hidrogenado e o halogênio no carbono menos hidrogenado, beleza? Bom, essas vão ser as hidrogenações, ou halogenações e adições de hidrácido totais. Nas reações parciais, você quebra apenas uma parte das ligações π. Então, se você tem, por exemplo, um alcino, eu vou quebrar uma π e vou formar um composto ainda insaturado, mas com menos insaturações. Tudo bem? Então, ó, a diferença: na reação total, eu consumo todas as π. Na reação parcial, eu consumo apenas parte das ligações π. Show? Bom, para a gente fechar, nos compostos aromáticos, eu ouço muita gente falar que composto aromático não sofre reação de adição. Galera, sofre sim, tá? Compostos aromáticos sofrem sim reações de adição, só que isso tem que rolar em condições extremas. Como assim condições extremas, monstrão? Galera, pressões e temperaturas muito elevadas. Por exemplo, hidrogenação do benzeno. Cara, você tem que aquecer o benzeno acima de 200 graus e a pressão maior do que 150 atmosferas. Então, rola hidrogenação? Sim. Mas por que eu preciso de uma condição tão severa? Porque o benzeno, ele possui ressonância, assim como todo e qualquer composto aromático. Se ele tem ressonância, ele vai querer perder a ressonância? Não, não vai. Então, como a ressonância é um fator estabilizante, para você poder fazer a quebra dessas ligações pi e para tirar a ressonância do composto aromático, a energia necessária para que isso aconteça é muito grande. Sacou? Bom, então é isso por hoje. Galera, espero que o nosso podcast tenha sido útil para você. Continua acompanhando nossas aulas. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Mostrão da Química. Se tiver com dificuldade, quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida pontual, pode me chamar lá pelo Instagram. Beleza? Manda um direct para mim. Eu demoro, mas sempre respondo a todos com o maior carinho, a maior alegria. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Valeu!